Não, imaginava. Até eu brinco com a minha equipe lá, eu falo, se me dissessem lá em 2024 ia chegar tantos casos assim, eu não ia acreditar.
Qual foi o pior número que a gente já teve da
esse
dengue?
Esse ano tá sendo 4.700 e alguns casos.
E alguma coisa, né? Só que assim, o que a gente tem percebido que em anos anteriores a gente estava tendo os municípios com problemas, mas era meio que isolado, né? Tipo, teve Ampere, Santa Isabel, Dois Vizinhos, Capanema, são municípios que eu lembro. Mas esse está sendo, né, uma epidemia mais que abrangente, né, pegando meio que geral a região.
Exatamente, Júlio. E dá até para a gente comparar a nível de município. Nos outros anos, acontecia assim, de se aglomerar os casos mais em um ou dois bairros próximos, né? E eles não se concentravam assim tanto na cidade toda.
Entendi.
E esse ano, além de ser na cidade geral mesmo, tem a nível de estado e de país. Não foi uma coisa assim isolada de certos locais.
Exato.
É uma coisa que está espalhada realmente.
São quase 4 milhões de casos de dengue em todo o Brasil. É uma das piores epidemias de dengue no país e uma das piores no Paraná. O Paraná está quase chegando a 300 mil casos, né, se eu não me engano.
Nem olhei mais lá, Júlio, no
é boletim tanto número, né?
Da CESA. É muita coisa. É muita coisa.
Bom, vamos falar do mutirão, né? O pessoal que tá em casa aí, a gente sabe que alguns olham meio torto, né, quando fala-se em mutirão, mas é importante esse trabalho que vai ser realizado amanhã.
Exatamente, Júlio, porque o nosso trabalho de rotina continua, a gente não mudou nada do nosso trabalho de prevenção e de combate à dengue, mas a gente ampliou o nosso trabalho com essas ações, né? Nunca foi feito 3 mutirões em 4 meses.
Uhum.
E essa vez nós tivemos que fazer. Então amanhã vai ser realizado mais um, o terceiro desse ano. E para isso a gente precisa do apoio da população, né? Não adianta ficar chateado, bravo, porque nós vamos estar passando sim nas casas, pedindo apoio. Quem quiser nos ajudar pode estar indo ali no posto de saúde do centro para sair dali conosco, né, com as equipes, às 7h30 da manhã. E quem não puder, então, nos aguarde nas suas casas. Não vamos conseguir ir em todas, né? A gente vai dar prioridade para aquelas que não foi ido anteriormente e para alguns locais onde que tem mais problemas com lixo, né? Que nas nossas andanças aí na cidade a gente encontra e visualiza mais problemas. Mas a gente vai estar passando, tem o apoio de algumas empresas do município que disponibilizaram funcionários para nos ajudar aí nesse mutirão. Também tem o apoio da Secretaria de Urbanismo, que vai disponibilizar algumas caçambas, a carregadeira, alguns funcionários também. E uma coisa bem importante, que se não der para recolher tudo, se as caçambas não derem conta de recolher tudo o lixo que for amontoado e que o pessoal colocar também para ser recolhido neste sábado, o trabalho de recolhimento vai continuar na semana que vem. Então, se não passar na frente da sua casa no sábado, não se preocupe que durante a semana próxima vai estar passando.
Bom, como é que vai funcionar? Você sai amanhã às 7h30 ali
do posto
de saúde do centro, né?
Exatamente.
E aí, como é que vai ser? Vai conseguir meio que dividir as equipes? Como é que vai ser?
Eu já estava conversando lá com a equipe de endemias e agora à tarde a gente vai terminar essa reunião para organizar. Mas a minha ideia é ver a quantidade de pessoas. Já umas 40 deram o nome. E a gente vai estar dividindo por equipes. E cada equipe vai ir com um líder de equipe, digamos assim.
Sim.
Que é um ACE ou alguém ali da secretaria que conhece,
né?
Que conhece bem a região também, né? E aí vai esse líder com mais algumas pessoas e coleta no Açari, por exemplo. Vai outra pessoa com mais uma equipe, coleta lá no Água Verde. E assim por diante.
Assim por diante, né? O pessoal que quiser ajudar amanhã pode, então, ir direto ali no posto amanhã cedo?
Pode, exatamente. Às 7h30 da manhã a gente vai estar saindo
dali.
Tem
algum certificado que vocês vão dar, assim, valendo horas? Ou não pensaram nisso?
Se porque a pessoa quiser, a gente pode disponibilizar, sim.
Porque a gente sabe que tem a galera de faculdade aí que precisa, né, de certificado para apresentar, para cumprir as horas e tal.
Tranquilamente, Júlio. Quem precisar, amanhã pode estar me procurando, eu anoto o nome bem certinho, RG, e depois a gente faz o certificado.
Isso é legal, né?
A secretária de saúde assina, e aí a pessoa fica com o certificado de 4 horas de voluntariado.
Isso, exatamente, porque a gente sabe que nas faculdades precisa disso, né? Tem vários programas, várias formas de cumprir essa carga horária. Ô Luana, deu uma diminuída nos casos? A gente até conversou acho que na quarta-feira. Deu uma diminuída, sim?
deu uma diminuída. É difícil a gente contabilizar, porque assim o montante é muito grande. Todo dia chega mais.
Uhum.
E daí, mas o que a gente percebeu foi a diminuição no atendimento lá no Sentinela. Porque estavam atendendo em torno de 250 pessoas por dia. E agora estão atendendo em torno de 180, 160 pessoas.
Ou seja,
então,
deu uma diminuída.
É,
né?
Significa que deu uma diminuída.
Uhum. E a questão da infestação, o que as ECS estão achando aí na cidade?
As ECS estão nos ajudando, principalmente na questão da vigilância sanitária. Elas estão entregando um alto termo, é um termo de orientação, na verdade. Que é para deixar todo mundo informado de como que deve proceder. Que não deve ter criação, né, de porco, de galinha, que deve manter o lote limpo, organizado, livre de lixo, livre de mato.
Felizmente a gente tem isso na cidade.
Tem,
né?
Muito, é. Por que elas estão entregando isso? Para que todos estejam cientes de que podem ser multados se a vigilância sanitária encontrar problemas nesse lote. Então, a vigilância já multou inúmeros proprietários e vai continuar multando. E daí ninguém pode dizer que não foi avisado,
exatamente,
né, Júlio?
Exatamente, exatamente.
Mas, além disso, as ACSs, elas nos ajudam muito também na parte de orientação, nas visitas, levam muito esclarecimento, informação. Elas fazem busca ativa de casos, nos auxiliam bastante no trabalho da dengue.
E o que vocês têm encontrado mais aí? É mais em lote baldio? É onde tem imóvel, né? Tem construção? O que tem encontrado mais aí de problema?
Júlio, nos terrenos baldios, quase todos a gente encontra lixo.
Uhum.
Não é, às vezes, nem é o proprietário. É pessoas que passam na rua e, né, tá ali tomando um refri, um suco, joga a garrafinha lá, o salgadinho.
A gente tem essa cultura, né?
Então, nos terrenos baldios é difícil você passar e não ter lixo, né? E as casas é assim, umas são perfeitas, outras têm mais problemas, né? Então, todo mundo tem que ter a consciência. Às vezes a casa, por exemplo, você não encontra uma folha no chão, no quintal. Porém, tem uma cisterna que capta a água da chuva, que não tá bem, né?
Exatamente,
ela tá mal arrumada, organizada, de forma que o mosquito consegue entrar lá na água e colocar os ovos.
E às vezes é tão rápido, né, que a pessoa pode dar um giro na propriedade assim, né, porque os lotes não são tão grandes, né, dá uma olhadinha, final da tarde. É isso que vocês querem que as pessoas façam, né?
Exatamente, porque assim a gente recebe às vezes uma denúncia, aqui do lado da minha casa tem um terreno baldio que tem um monte de lixo e ninguém faz nada e a vigilância não vem. Mas vai e recolhe, né? Não tem necessidade. Você perdeu mais tempo e dinheiro, digamos assim, ligando.
E energia, até, né? Exatamente. Às vezes as pessoas nos contactam, né, reclamando e tal. A gente sempre atende, mas às vezes é isso que também precisa passar, né? De a pessoa ir lá, né, pegar o lixo, colocar num saco.
Exatamente.
Enfim, pra...
Sabe, Júlio, assim também, ó, a gente vê denúncias de, aqui no meu vizinho tem um pneu no tempo. Mas conversa com o teu vizinho, não é ofensa conversar. É. Você pode dar um toque, olha, não me leve a mal, mas eu percebi que aí na tua casa tem um pneu, ou a tua cisterna não tá bem arrumada, ou tal coisa está acumulando água. A gente tem que se ajudar, o vizinho não pode ficar bravo com você por ter alertado ele. Então
a gente
tem que fazer esse meio de comunicação. As pessoas pensam que os outros vão se ofender e acaba, tipo, jogando tudo lá pra nós. Daí a gente não vence também, né?
E tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Bom, então amanhã esse mutirão de combate à dengue, e eu sei que o pessoal aí que atua no combate à dengue tá torcendo pro frio vir, né?
Exatamente.
Um geadão.
Olha, Júlio, eu, depois que eu perdi uns quantos quilos, eu fiquei muito esfriorenta. Tenho muito frio. Mas mesmo assim eu tô com esperança aí que essa geada
venha mais cedo.
Venha mais cedo e que combata o mosquito.
É só com frio mesmo, aquele frio forte que consegue...
Pela experiência que eu tenho, né, Júlio, é frio e veneno. Mas o veneno, eles já ficaram resistentes, não tá,
né?
Não tá mais matando eles. Então é a geada, que daí dá uma controlada,
boa. Eu acho que tu pode até falar mais sobre isso, a questão do ovinho, né? Quanto tempo ele dura? Eu vi alguma coisa na TV que eu estava assistindo, de um especialista falando de 300 dias, 400 dias que ele pode ficar ali.
400 e poucos dias, um ano e meio.
Um ano e meio ele pode ficar naquela água ali e depois...
Pode ficar no seco, Júlia.
Ah, no seco?
No seco, aham. Por exemplo, assim, se você tem um depósito com água, o mosquito vai procurar o depósito que tem água e colocar os ovinhos... próximo à água, na parede do recipiente. Se tirar a água desse recipiente, o ovo vai durar ali, vai permanecer por até um ano e meio.
Caramba, é muito tempo, hein?
Exatamente. Se nesse um ano e meio tiver contato com a água novamente, aí ele vai eclodir, vai virar larva,
pupa. Aí que ele vai fazer a
confusão.
Porque tu sabe que o que eu mais ouvi das pessoas, aqui na rádio a gente teve aqui umas 8 pessoas que pegaram dengue, né? Uns ficaram mais baleados, outros menos. Mas as pessoas falavam assim, olha, não dá pra entender como é que um mosquitinho desse tamanho faz um estrago tão grande, né?
Exatamente. Nossa, pessoas...
Que derrubou muita gente aí.
Esse ano, assim, teve assim, casos muito graves, casos de pessoas que tiveram que ir pra Beltrão. Mortes nós tivemos.
Infelizmente, acho que são uns 4 ou 5 mortes oficiais, né? Não sei quanto que tá agora, não vi o boletim.
Mas era 3 e tava 1 em investigação. Eu nem perguntei mais lá pra chefe da epidemia se foi confirmado ou não. Mas bem, desde o tempo que eu trabalho, eu nunca tinha tido mortes por dengue. Então o negócio esse ano foi bem grave mesmo.
É verdade. Luana, obrigado por ter vindo aqui. E o convite está feito para a população colaborar, ajudar os voluntários, atenção voluntários. Quanto mais gente amanhã, melhor, né?
Exatamente. Tá todo mundo convidado a participar. Se quiserem vir conosco, podem chegar no posto até as 7h30. E se quiserem também fazer a limpeza nas suas casas, é um dever, né, de todo mundo. Façam a limpeza das suas casas, nos ajudem, coloquem tudo que acumule água na frente da casa que a gente vai passar recolhendo.